Sérgio Mendes, boa tarde.
Boa tarde, Gilson Aguiar. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Nós vamos conversar no CBN Rural desta tarde com o Dr. Henrique Jambinski. Nosso assunto, dívidas agrícolas. Boa tarde, Dr. Henrique.
Olá, Sérgio Mendes. Boa tarde.
Doutor, né, dentre esses nossos papos que temos aqui na CBN, já rendeu alguns questionamentos. Ouvintes nos escreveram dizendo o seguinte, ó, tem um produtor aqui rural que ele faz o seguinte questionamento. Ele fez um acordo com o banco, ele fala o banco, mas não vem o caso citar aqui, de um custeio em 2010, no valor de mais ou menos R$278 mil, parcelados em 5 vezes. Só que além do juros, segundo o ouvinte, o produtor, os juros cobrados sobre o capital todo mês e da correção monetária, quando ele vai pagar a parcela de R$46 mil que o banco tinha falado, ainda tem mais juros e taxas. Daí o valor pula para quase R$68 mil. E ele está querendo saber se isso está certo.
Sérgio Mendes, não precisa de muito conhecimento jurídico, nem muita profundidade de análise para ver que tem alguma coisa seriamente errada. Uma parcela de R$46 mil num acordo de crédito rural que tem os encargos, juros e taxas mais baratos do país, não vira 68 mil. 46 para 68 mil no acordo, isso é praticamente 50% de aumento a título de juros, correção monetária, taxas e encargos. Merece duas reflexões esse acordo que o ouvinte nos passa. A primeira, Sérgio, é que a lei de crédito rural determina que uma vez havendo repactuação do saldo devedor em crédito rural, deve seguir os mesmos encargos do título originário. Por quê? Porque no contrato originário, Sérgio, se esse contrato é emitido, por exemplo, até 2010, são juros de 8,75% ao ano. Se ele é contrato emitido até 2012, são juros de 6,75% ao ano. E se é contrato mais recente, juros de 5,5% ao ano. Então está claro que em qualquer uma das três hipóteses, se na hora da repactuação não houver alteração dos encargos, os juros não vão somar 50% do valor da parcela. Então o que esse ouvinte tem que fazer? Esse ouvinte tem que procurar o banco e tem que pedir para o banco uma planilha explicativa para que ele possa entender a conta do banco de por que 46 mil de parcela viraram 68. Isso é quase 50% de acréscimo e isso é certeza absoluta que a lei de crédito rural foi violada.
Ele tendo essa planilha do banco, o banco fornece, é?
O banco é obrigado a fornecer. Muitas vezes a gente lembra que o banco é nosso credor, mas esquece que além de nosso credor, o banco é o gestor do débito. É o banco quem faz a conta do saldo devedor. E o princípio mais básico de qualquer gestor, de qualquer administrador, é a transparência. Então o banco tem o dever com o seu correntista, com o seu cliente, de ser transparente em relação às suas cobranças. Isso serve para o crédito rural, mas também serve para o crédito habitacional, para o financiamento de veículo, para o cartão de crédito, para o cheque especial e para qualquer operação de natureza bancária. Se em qualquer momento o cidadão devedor de financiamentos bancários de qualquer natureza tiver dúvidas acerca dos seus contratos ou dos cálculos, ele tem o direito de pedir cópia dos contratos e as planilhas de conta, porque o banco não é só credor, é também o administrador do débito e tem dever de transparência.
Então, eu tenho outras perguntas aqui, doutor, mas eu vou falar sobre um assunto mais atual. Nós ficamos essas perguntas para uma próxima oportunidade. Esse frio, as geadas e perdas aí nas lavouras, principalmente no café e também no trigo. E não também sem atacar as hortifrutis, né? O produtor que tem título bancário para vencer e ia pagar com o rendimento dessas lavouras, o que ele faz nesse momento, hein?
É bom ele lembrar, Sérgio Mendes, que o princípio no Brasil sobre crédito rural, na lei que foi criado o crédito rural lá em 1965, deixa claro que o financiamento rural é um ciclo. O produtor toma um dinheiro, se endivida para plantar. E é com o fruto do seu trabalho, fruto desse plantio, que ele vai pagar o endividamento. Então, se no meio do caminho esse ciclo se rompe, porque ele não vai conseguir colher, ou ao menos não vai conseguir colher na mesma proporção que ele esperava, em razão de uma quebra de safra por questão climática, a primeira coisa que ele tem que fazer é se documentar, porque ele vai ter que provar que teve quebra de safra. Agora, ele já pode procurar o engenheiro agrônomo para fazer o laudo da quebra que ele teve, ele já pode bater fotos do ocorrido, juntar o máximo de provas possíveis da extensão do seu prejuízo e protocolar uma carta no banco informando sua atual incapacidade de pagamento em razão da geada e pedindo reanálise da capacidade de pagamento para que ele possa ter direito à prorrogação. É um direito de lei e o banco é obrigado a aceitar.
Tá certo, então. Doutor Henrique Jambisky, muito obrigado aí por atender nosso convite. Sei que o senhor está em trânsito e gentilmente nos atendeu. E voltamos a falar em breve, porque tem mais aqui umas três perguntas enviadas por ouvintes que eu gostaria que o senhor esclarecesse, que deve, se é para um, é para vários produtores rurais que podem estar na mesma situação. Boa tarde, obrigado, viu?
Eu que agradeço, Sérgio. Um grande abraço, conte com a gente.
Tá ok. Jusso Aguiar, boa tarde, então. Até amanhã. Mais frio, viu, Jusso?
E a gente tem que se preocupar, hein? Eu estava vendo a notícia agora na CBN, o café já está bastante abalado, mas eles não querem fazer um cálculo enquanto não vier, inclusive, essa passagem de hoje para amanhã. Porque
Até sexta-feira, vamos ver se a gente faz uma entrevista aqui com alguma autoridade da Secretaria da Agricultura, né? Principalmente para saber como foi esse estrago, qual foi a extensão desse estrago, Jusso.
Os nossos ouvintes que são produtores agrícolas estão todos aí extremamente atentos, né?
Atentos.
E amanhã, então acho que alguns deles não vão dormir essa noite, Sérgio.